Vamos meditar um pouquinho na história da mulher samaritana. Nós encontramos a história dela no livro de João, no seu capítulo 4. E tem detalhes muito interessantes dessa história, mas nós vamos nos focar apenas em alguns versículos que eu achei importante compartilhar aqui com a família. A história começa falando de Jesus e de uma mulher samaritana, ou seja, existia uma cidade, como que um país, uma província chamada Samaria, e os samaritanos não se davam bem com os judeus, não se davam bem com o povo de onde Jesus era judeu. Então essa mulher estava numa cacimba, num poço, para pegar água, e Jesus aparece e lhe pede água. Então a mulher diz: "Por que que você me pede água sendo você judeu?" Ela faz essa pergunta justamente porque os judeus e os fariseus e os samaritanos não se davam bem. Isso podemos, por exemplo, ler aqui no versículo 7 de João 4, que diz: "Nisto chegou uma mulher samaritana que ia tirar água ao poço, e Jesus pediu-lhe de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher disse-lhe: Mas como é que tu, um judeu, te atreves a pedir-me água a mim, que sou samaritana?" De facto, os judeus não se davam bem com os samaritanos. Então, esse é o primeiro ponto. Não havia boa relação entre judeus e samaritanos. Por isso é que a mulher lhe faz essa pergunta, porque ela admirou o facto de ser um judeu ali pedir água. E é mesmo interessante aqui como Jesus ir ter com uma mulher de um povo com quem eles não tinham amizade, né? E a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para desfazer a inimizade que nós tínhamos com Deus. Ou seja, nós, por causa de nossas más ações, nos colocamos numa posição de inimigos diante de Deus. Mas quando abrimos o nosso coração para a palavra e aceitamos a Jesus Cristo, a Bíblia nos ensina lá no livro de João 1:12 que Deus nos faz filhos de Deus, ou seja, nos torna amigos de Deus, né? E nós também lá em João 15 lemos que Jesus Cristo fala aos discípulos que vocês não são apenas meus servos, vocês são meus amigos também. Então, Jesus Cristo vem desfazer essa inimizade entre o homem e Deus. E é interessante como Jesus é quem faz isso, indo até uma mulher de um povo que era inimigo dos judeus na altura. Então Jesus diz: "Se tu conhecesses o que Deus tem para dar, desculpa, se tu conhecesses o que Deus tem para dar", respondeu-lhe Jesus, "e quem é aquele que está a te pedir água, tu é que lhe pedirias e ele dava-te água viva." Disse-lhe a mulher: "Nem sequer tens um balde e o poço é fundo, de onde é que tiras a água viva?" Então Jesus fala: "Olha, se você soubesse quem é que está a te pedir água e o que é que Deus pode fazer, você é que me pediria água, porque eu tenho água viva." E se lermos João 5, 6 e darmos sequência, vamos ver como Jesus fala aos fariseus que ele era o pão verdadeiro, aquele que, se alguém come, não mais fica com fome, a verdadeira água é a dele, porque quem bebe já não mais tem sede. A fome e sede são instintos, não sei se é a palavra, mas são coisas que Deus colocou em nós. E E nós, através da fome, sabemos que temos que comer. Então, isso é algo que Deus criou em nós. E nós comemos para ficarmos saciados. E também por prazer, é claro. Então, a fome é um sentimento correto, é um sentimento bom para nós. Mas aqui Jesus usa esse exemplo para falar de algo que o ser humano, por natureza, precisa. De igual modo, nós, por natureza, precisamos de comunhão com Deus. Precisamos de estar próximos de Deus. E só Cristo Jesus é suficientemente capaz de nos dar essa água que é Ele, de modo que não mais tenhamos sede, ou seja, de modo que fiquemos totalmente ligados e em comunhão com Deus através do Espírito Santo. Então aqui Jesus está a lhe falar, olha, se tu soubesses quem é que te fala, você é que pediria água, porque se eu peço algo para a joia e eu descubro que afinal a joia tem algo muito melhor do que aquilo que eu estou a lhe pedir, eu que falo, não, esse mel não está bom, me dá o teu. A joia vem com um pão e eu lhe peço, mas afinal de contas, o pão que eu tenho aí comigo é muito melhor do que o que a joia tem ou está a comer. Se a joia descobrir isso, falar, não, é melhor você me dar o teu pão, porque o teu pão é muito melhor do que o meu. Então é isso que Jesus tá aqui a falar à mulher samaritana, porque se você soubesse quem que te pede água, você é que pedirias água. Ah, mas a mulher disse, você não tem um balde e o poço é fundo. De onde é que você vai tirar essa água? O nosso antepassado Jacó deixou-nos este poço. Ele mesmo, os seus filhos e os seus rebanhos vinham aqui beber. Não me digas que és mais importante que Jacó. É porque a mulher não sabia que estava a falar com Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, aquele que vinha para salvar todos da perdição. Então Jesus fala: quem bebe desta água, afirmou Jesus, volta a ter sede. Todos nós bebemos água todos os dias, né? Quase, né? Tem pessoas que conseguem ficar um dia sem beber água, mas todos nós bebemos água e ainda assim voltamos a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais há de ter sede, porque a água que eu lhe der torna-se dentro dessa pessoa numa fonte que lhe dá vida eterna. Aqui as mães pequenas devem estar se perguntando, mas essa é qual água então que a pessoa bebe e já não mais fica com sede? Essa é uma maneira que Jesus usou para falar essencialmente do Espírito Santo, porque nós, enquanto não recebermos a Cristo como nosso Senhor e Salvador e não buscarmos viver uma vida segundo a vontade de Deus, estamos diante de Deus como que sem vida, como que mortos. E não sei se vocês já leram a história de Lázaro, lá em João 11. A Bíblia conta de um amigo de Jesus chamado Lázaro que havia morrido, né? E que Jesus lhe ressuscita. Então, sabemos que através disso, e as Escrituras nos ensinam isso, que um dia todos nós vamos, todos aqueles que entregaram suas vidas a Cristo, viverão com Cristo no paraíso. Né? E a Bíblia ensina também que um dia todo choro, toda lágrima e todos os problemas que nós enfrentamos vão ser retirados. Que um dia vamos ressuscitar e vamos ter um corpo semelhante ao que Cristo teve quando ressuscitou. Não sei se se lembram quando Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou com um corpo que a Bíblia nos ensina a ser glorioso, ou seja, sem limitações, sem defeitos e sem problemas. Então, para aqueles que entregarem suas vidas a Cristo, Primeiro é que vão ter as suas vidas transformadas aqui na Terra, ou seja, vão passar a pensar diferente, a passar a julgar a vida diferente e vão ser guiados pelo Espírito Santo. E é isso que é verdadeiramente ter vida. É andar na vontade de Deus, é ser guiado pelo Espírito Santo. Então, essa fonte de água que produz vida em nós é o Espírito Santo. Assim como Cristo assoprou sobre o homem o Espírito lá em Gênesis. E nós já temos o fôlego da vida, é verdade, mas quando nos convertemos a Deus, Deus nos dá o seu Espírito Santo que nos dá vida. Então, se depois tiverem alguma pergunta, podem fazer, porque eu acho que para vocês é mesmo um pouquinho complicado. Mas vamos a saltar um pouquinho para o versículo 25. Depois, cada um, se quiser, pode continuar. Então, Jesus continua a conversar com a mulher samaritana. E vai chegar a parte onde ela vai perguntar onde é que se deve adorar. Jesus Cristo vai falar que adoração é espírito em verdade. Então, versículo 25 diz: A mulher disse então a Jesus: Sei que és o Messias. Então, depois de toda a conversa, ela vai perceber que aquele era o Cristo, era o Messias, era aquele que a Bíblia, né, que o Antigo Testamento haveria a tinha prometido, tinha profetizado que haveria de vir para salvar o mundo. De tudo. Então, diz. Sei que és o Messias, isto é, o Cristo que há de vir. Quando ele vier, há de anunciar-nos todas essas coisas. Respondeu-lhe Jesus: Tu estás a falar com ele, sou eu mesmo. Então, Jesus Cristo fala claramente à mulher que ele era o Messias. Nessa altura chegaram os discípulos de Jesus e ficaram admirados quando o viram falar com uma mulher, mas nenhum se atreveu a perguntar: Que procuras? Ou por que estás a falar com ela? A mulher então deixou o cântaro, foi à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que fiz. Não será este o Messias? Eles saíram da cidade e foram ter com Jesus. Entretanto, os discípulos teimavam com Jesus para que comesse com qualquer coisa. Mas ele respondeu-lhes: Eu tenho uma comida que não conhecem. Os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe que comer? Será que aqui alguém lhe trouxe um pão? Se nós é que vamos comprar comida. Jesus declarou: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Não dizem que faltam ainda 4 meses para o tempo da ceifa? Porque eu digo-vos: levantem os olhos e vejam como as searas já estão maduras para a ceifa, ou seja, os campos, as plantações já estão prontas para a colheita. O ceifeiro recebe o seu salário, né? O ceifeiro é aquele que depois de plantar tira a colheita. Não é bem jardineiro, seria mais para camponês do nosso tempo, ou agricultor. Obrigado. O ceifeiro recebe o seu salário e recolhe o grão para a vida eterna, de modo que se alegra ao mesmo tempo, tanto com o que semeia como o que ceifa. Mas vamos saltar para o versículo 39 que diz: Muitos samaritanos daquela cidade acreditaram em Jesus devido à palavra de testemunho daquela mulher. Ele disse-me tudo o que eu fiz. Então, Jesus, na conversa que vai ter com a mulher samaritana, vai chegar um momento que vai lhe fazer uma pergunta, ou seja, vai lhe falar para ir chamar o marido dela. E ela vai reconhecer que aquele homem com quem ela vivia já não era o marido dela, porque ela já tinha passado por 5 maridos. Então ela vai reconhecer que ele era o Messias, porque não era possível alguém com quem ela nunca tinha tido contato lhe falar de coisas da vida dela. Então isso vai lhe fazer ver Jesus como o Messias, como o profeta, e vai acreditar na sua palavra. E ela não fica só com essa informação para ela. Ela faz algo que todos nós somos chamados a fazer enquanto cristãos: ir testemunhar. Ir testemunhar. Ah, e esse testemunho envolve você falar daquilo que Jesus Cristo tem feito na tua vida. As mais pequenas, por exemplo, podem conversar com as vossas colegas sobre Jesus Cristo. Isso é uma forma de testemunhar. Vem aqui as alegrias, as meninas daí da Mana Laurinda, aproveitem também compartilhar com elas a palavra de Jesus Cristo. Isso é uma forma de testemunhar. E muita gente se converte pelo nosso testemunho. O testemunho de vida, ou seja, a nossa vida, a nossa conduta tem que testemunhar Cristo e também através das nossas palavras. Por isso é que lá em Romanos 10 a palavra diz, deixa-me abrir rapidamente, Romanos 10, é uma parte aí muito, muito interessante. Onde é que está? Ok. Mateus 10, desculpa, Romanos 10, aqui a partir do versículo 5, que diz: Eis que o Moisés descreve acerca da justiça que vem da lei. Todo aquele que cumpre a lei viverá por ela. Ok, a partir do versículo 8, né, que diz: Que diz então a Escritura? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós anunciamos. Se com os teus lábios confessares que Jesus Cristo é o Senhor e no teu coração acreditares que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Temos fé dentro de nós e somos justificados. Afirmamos Jesus com os nossos lábios e somos salvos, né? Confessamos Jesus com os nossos lábios e somos salvos. Versículo 13: Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão chamar por aquele em quem não acredita? Como é que você vai invocar aquele que você não acredita? Onde é que está? Ou como podem acreditar se não ouvirem falar dele? Então, como é que alguém vai crer em Jesus se você nunca falou essa pessoa sobre Jesus? E como hão de ouvir se não há quem lhes anuncie a boa nova do Evangelho? Então, essas são as perguntas que Paulo faz. Como alguém vai ouvir se você não vai pregar? Como vai acreditar se você nunca tirou algum tempo para anunciar, para testemunhar a boa nova? E nós sabemos que pelo nosso testemunho muita gente pode chegar a vir a crer na palavra. E é exatamente isso que acontece. A mulher vai lá no seu povo e vai anunciar que ela havia se encontrado com o Messias, e vai falar que ele me falou tudo que eu sou. Então, nós aqui podemos aprender uma coisa interessante também. É que Jesus nos ama. E nós podemos ver Jesus como um amigo, na qual podemos, com um coração honesto, com um coração humilde, confessar a Ele todas as nossas falhas, que Ele nos perdoa. Ou seja, Jesus não nos perdoa apenas se nós deixarmos de cometer o erro. O que eu estou aqui a falar é o seguinte: confesse a Deus os teus pecados de forma honesta e simples, que Ele vai te perdoar. Jesus não nos ama porque nós não cometemos erro. A Bíblia diz que Ele nos amou mesmo antes de nós lhe conhecermos, ou seja, Jesus Cristo nos ama e que Ele conhece os nossos caminhos, conhece o nosso andar. Então, podemos, com um coração humilde, ir até Ele, que Ele nos lava, nos purifica e transforma a nossa vida, transforma o nosso coração. Então, dando sequência, muitos samaritanos daquela cidade acreditaram em Jesus devido à palavra de testemunho daquela mulher. Ele disse-me tudo o que eu fiz, disse a mulher. Por isso, quando foram ter com Jesus, estes samaritanos pediram-lhe que ficasse com eles. Então, eles pediram para Jesus ficar com eles. Então, será que nós temos pedido para Jesus ficar conosco, para Jesus guiar os nossos passos, para Jesus nos ensinar a viver, para Jesus nos ajudar nos estudos, enfim, para Jesus ficar conosco? Ficou lá 2 dias, né? Jesus então aceitou, ficou lá 2 dias. E diziam à mulher, né? E aqui é o ponto interessante. Agora cremos, não apenas por aquilo que tu nos contaste, mas porque nós mesmos o ouvimos. Temos a certeza que Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Todos nós um dia ouvimos a palavra. E hoje, por exemplo, estamos aqui a estudar a palavra. E temos ouvido. Ouvimos testemunhos, escutamos pregações. Mas tem um lado de nós ouvirmos, de nós nos alimentarmos. Mas também precisamos experimentar isso. Ou seja, não basta ouvir alguém a pregar sobre a palavra. É como se a pessoa ouve de alguma fonte, de algum negócio. Ouvir sobre um negócio não nos faz negociantes. Acho que todo mundo aqui concorda, né? Ouvir que lá vendem isso e nós achamos isso interessante não nos faz negociantes. Muito menos nós começamos a ganhar já algum dinheiro só de ouvir falar de um negócio. O que nós temos que fazer? Temos que comprar um negócio, temos que experimentar um negócio para colhermos o lucro, os frutos. O mesmo acontece em relação a Cristo. Não basta ouvirmos falar sobre Jesus Cristo. Não basta ouvirmos alguém falar sobre a Bíblia. Devemos nos focar na fonte, no Deus da pessoa que nos está a pregar. Então, aqui o apelo é exatamente esse. Vamos seguir o exemplo desses samaritanos que ouviram falar de Jesus e depois de algum momento eles testemunharam que agora nós não acreditamos apenas porque ouvimos, mas porque nós vivemos com Jesus, experimentamos Jesus. Por isso é que eles pediram para Jesus ficar com eles durante algum tempo. Então, vamos buscar Jesus, vamos clamar por Jesus, vamos procurar viver uma vida com Jesus mais do que ouvirmos falar sobre Jesus. Essa é a mensagem que queria compartilhar aqui com a família. Já não temos muito tempo, mas acredito eu que Deus falou-nos e que Deus nos possa abençoar. Amém?